seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Graça e paz. Essa ministração começou em gabinete desde, acho que outubro ou novembro do ano passado. Pessoas que eu atendia e que estavam confusas acerca da manifestação da fé. Pessoas que estavam apenas esperando algo acontecer e não estavam se movendo, porque fé tem uma ação, fé se move. E, de certa forma, essas pessoas estavam com expectativa em algo e negligenciando algumas coisas da sua vida. E enquanto eu maturava essa ministração, o Senhor me levou para esse livro. Eu aconselho você a adquirir. É um livro bem antigo, Um Outro Olhar Sobre a Fé. E depois eu entendi por que Deus havia segurado essa ministração e só liberado agora para eu ministrar. Porque nós estamos tendo a aula de Fundamentos da Fé com o pastor Sérgio Pessoa. E tem sido extraordinário. Se você puder, venha, é um módulo aberto. Você vai ouvir coisas tremendas sobre fé, vai ser ensinado sobre fé, vai crescer em fé. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ouvir a pregação sadia, ouvir a pregação baseada na palavra correta. Então, nós tivemos no final de semana passado dois cultos, manhã e noite, com ele. E foi extraordinário, está no YouTube, assiste, ouve quantas vezes você achar necessário. E aí eu entendi por que o Senhor liberou essa palavra para esse tempo. Porque você está crescendo em fé, está ouvindo a palavra. Mas o Senhor quer nos alertar em alguns cuidados com aquilo que fé não é. E por isso que o livro traz um outro olhar sobre a fé. E ele fala sobre aquilo que fé não é. E é importante demais, queridos, a gente saber o que fé não é. Porque nós podemos estar agarrados em algo que não vai produzir resultado. E Deus quer produzir resultado na sua vida. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de cura, Deus é um Deus de suprimento e provisão. E às vezes nós estamos sendo um empecilho para a manifestação de tudo isso na nossa vida. E eu creio que essa noite o Senhor vai nos alertar. Como o pastor Alex falou, lendo a construção do templo físico, Deus, na velha aliança, habitava em um lugar físico. E aquele templo, ele era construído, adornado nos mínimos detalhes, porque Deus é detalhista. Deus disse tudo aquilo que o povo deveria trazer, porque era a instrução para construir o templo. E como o povo respondeu, como o povo trouxe mais do que precisava para a construção de um templo físico. Havia cuidado do povo com o templo físico. Sabe, queridos, na nova aliança, a Bíblia nos ensina que hoje Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro de mim e dentro de você. E, queridos, o cuidado que aquele povo tinha para construir aquele templo, nós devemos ter hoje com o nosso corpo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tabernaculou dentro de mim e dentro de você. Na velha aliança, Ele habitava no tabernáculo. Agora, eu e você somos o tabernáculo, somos os que carregam a pessoa do Espírito Santo. Somos aqueles, queridos, onde Deus decidiu morar. Então, você acha que Deus deseja morar em um corpo que não é cuidado? Em um corpo que não é adornado? Em um corpo que não é tratado? Claro que não. E eu não estou falando sobre pecado sexual, não é sobre isso essa noite. É sobre negligenciar a habitação do Espírito Santo. E eu quero trazer um novo olhar sobre fé. Porque muitas pessoas não estão indo ao médico, não estão fazendo os exames necessários, não estão tomando remédio se for necessário, em nome da fé. E queridos, muitas vezes Deus vai manifestar fé, cura na sua vida, na fornalha. Amém. Por que aqueles rapazes não foram livres da fornalha? Mas eles foram para a fornalha. E no meio da fornalha se manifestou aquilo que eles precisavam, livramento. Muitas vezes, queridos, nós estamos presos na forma de Deus agir. Mas Deus pode agir de uma forma comigo, de outra forma com você. E Ele continua sendo Deus, Ele continua curando, Ele continua fazendo milagres. Agora, também há algo que eu preciso fazer com o meu corpo. Porque a natureza tríplice do homem é: eu sou um espírito e eu cuido do meu espírito. Eu possuo uma alma e eu cuido da minha alma. E eu habito e eu tenho um corpo, onde o Espírito Santo habita. Então, a natureza tríplice do homem, ela precisa estar equilibrada em espírito, alma e corpo. O interesse de Deus é que estejamos sadios em espírito, alma e corpo. E muitas vezes estamos nos preocupando com o espírito e com a alma, com cuidados com o espírito e com a alma, mas estamos negligenciando o tabernáculo. E essa noite eu creio que Deus vai trazer alguns alertas sobre a nossa vida. Amém, queridos? Ô, Glória, você pode abrir aí a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler alguns versículos. E eu creio que o Espírito Santo vai nos auxiliar naquilo que for necessário. Amados, a palavra diz que graça e paz nos são manifestados, multiplicados, que chega na nossa vida através do conhecimento da palavra. Então, eu vou usufruir mais de graça, eu vou usufruir mais da paz que já está liberada sobre a minha vida através do conhecimento da palavra. Eu vou me movimentar com aquilo que Deus já liberou para mim em Cristo Jesus através do conhecimento da palavra. Porque a Bíblia diz, queridos, que o povo ignorante, ele perece. A Bíblia diz que Deus nos deu a sua palavra como luz para o nosso caminhar, como uma lâmpada que vai nos guiando a cada dia. E quando nós negligenciamos algumas coisas no nosso corpo, queridos, isso pode atrapalhar o ministério que Deus tem para você. Quantos ministérios foram paralisados, foram abortados, porque homens e mulheres de Deus não cuidaram do seu corpo? Negligenciaram a carcaça. Amado, um dia isso não vai existir mais, será revestido de incorruptibilidade. Mas enquanto ele for um corpo corruptível, um corpo sujeito àquilo que é natural, eu preciso ter atenção com o meu corpo. Amém? Ô, Glória, eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos caminhar com bastante cuidado essa noite. Talvez não seja um culto tão afogueado, mas quantos sabem que não precisa ser todo dia afogueado? Afogueado no sentido de movimentação, porque o Espírito Santo, fogo, habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Abra comigo lá em Marcos. É um versículo bem conhecido, mas eu quero trabalhar esse versículo hoje com você por alguns enganos que... E sabe, queridos, o gabinete, ele acaba sendo um termômetro daquilo que está no meio do povo, não é? Quando as ovelhas chegam e trazem alguns relatórios, significa que no meio do povo tem alguma coisa que precisa ser ajustado. Marcos, no capítulo 11, no versículo 22, você achou? Posso ler? Diz o seguinte, um versículo bem conhecido. Falando sobre a situação da figueira que secou debaixo de uma palavra de Jesus. E dentro desse contexto da figueira ter secado, Jesus diz no versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, ou fé do tipo de Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amado, esse é o versículo mais explorado, não é? Na nossa denominação, no nosso ministério, porque foi o versículo que o irmão Reagan se agarrou e tirou ele do leito de morte, com uma doença terminal. Ele se agarrou a esse versículo e ele começou a declarar fé, ele começou a viver de fé, ele começou a declarar que a montanha iria se lançar no mar. Mas sabe que ele não negou a montanha? Jesus não negou a montanha. Jesus disse: fala com a montanha. Muitas pessoas estão negando os sintomas, negando a enfermidade. E, queridos, não é isso que Deus nos ensina. A enfermidade é um fato, é uma realidade que pode estar sobre a sua vida. Mas isso não significa que ela é a sua verdade. Porque a sua verdade é o que a palavra fala. E a palavra fala que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Agora, como estamos num corpo carnal, corruptível, algumas enfermidades podem vir sobre a nossa vida. Porque existem dardos inflamados do maligno que é jogado sobre a nossa vida. Agora, eu não posso ignorar a enfermidade. Isso é tolice. Eu não posso ignorar que eu preciso ter cuidado com o templo do Espírito Santo, em nome da fé. Eu não posso negar sintomas que vêm sobre a minha vida. Eu vou olhar para o sintoma e dizer que ele vai sair. Eu olho para a doença e digo que ela vai sair. Mas eu não recebo um laudo com uma enfermidade e penso: não, eu não estou enfermo, porque a palavra diz que eu sou sarado. É, espiritualmente você é sarado. Mas existe um corpo natural que ainda caminha nessa terra, que não foi glorificado ainda. E, queridos, não é pecado ficar doente. Isso pode acontecer com qualquer um, porque nós somos gente. Quantos sabem que câncer não dá em poste? Árvore não pega Covid? Árvore não tem problema no coração? Então isso pode acontecer com qualquer um, amado, e não se condene por isso. Você só não pode ficar nesse lugar. Você vai entender que há uma enfermidade, entender o seu nível de fé, porque certa vez eu precisei tomar um remédio. Eu fui diagnosticada com hipotiroidismo, ou tiroidismo de Hashimoto. E quando eu fui ao médico, levei o resultado dos exames, ele falou: ah, você está com hipotiroidismo, vai precisar tomar esse remédio. E eu perguntei para ele: até quando? E ele falou: para sempre. Porque não é uma doença reversível. E eu falei: para sempre? Isso é escravidão. E Jesus já me libertou. Mas a minha fé naquela época não estava em um tamanho que pudesse alimentar e manifestar a cura instantaneamente. Então eu fiz o procedimento do médico. Ei, os médicos estão do nosso lado. Deus deu inteligência a esses caras. A tecnologia está do nosso lado. Existem tantas coisas que podem proporcionar alívio na nossa vida. E eu tomei o remédio, e eu tomava o remédio e eu dizia: obrigada, Pai, porque nas pisaduras de Jesus eu fui sarada. E esse processo durou, queridos, mais ou menos uns 8 ou 9 meses, não me lembro. E nesses meses eu ouvi sobre fé, eu ouvi sobre cura, eu declarava cura, eu ouvia tudo sobre cura, eu li os livros sobre cura, para que fé se agigantasse dentro de mim, para que a cura pudesse se manifestar. Então, se você não está no nível de fé para que aconteça de uma hora para outra, não tem problema nenhum você se cuidar. Você está cuidando do templo. Você não pode morrer doente por negligência, porque fé não é isso. Jesus não disse que a montanha não existia. A montanha estava lá, ela era um fato. Sabe que Josué, quando recebeu de Deus a instrução de rodear a muralha, ele não disse: ah, não há muralha, não há muralha. Não, havia uma muralha, era um fato. Mas Deus tinha dito uma palavra para ele, que era muito maior do que a muralha. Mas ele não negou a muralha. Ele fez todas as instruções que Deus deu para ele. Ei, você está recebendo instruções essa noite. Quando eu cheguei aqui, um irmão falou comigo: a sua palavra hoje foi libertadora, porque tirou de mim toda a condenação. Porque há 3 anos ele estava com dor na vesícula, e o médico falava para ele: você precisa operar, você precisa operar. E ele, um pouco confuso sobre fé e sobre o que ele deveria fazer, ele falou que 3 anos ele não operou e aquilo vinha incomodando e limitando ele. Até que um dia ele se abriu com o pastor Josias e o pastor Josias falou para ele: está tudo bem, você pode passar pela cirurgia. Amado, e hoje ele está curado, ele passou pela cirurgia e está tudo bem. Não é pecado passar pela cirurgia. É um processo. Fé cresce em um processo. Jesus disse: ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, bem pequeno, mas tem potencial dentro dessa semente para virar uma árvore. Mas, queridos, enquanto não virou a árvore, tem um processo. Você não vai deixar de ouvir a palavra, de confessar a palavra. Você não vai deixar de ler sobre cura, mas tem um processo. E a gente não pode negligenciar. Fé não nega circunstância, porque fé não mente. Fé não é mentirosa. Se eu tenho um caroço na mama, eu não vou dizer que eu não tenho um caroço. Eu tenho um caroço, mas ele vai ter que sair. Eu não vou viver como se eu não tivesse. Isso é mentira, e fé não mente. Queridos, nós estamos numa vida tão louca que a gente está negligenciando cuidados básicos com o nosso corpo. Tem um outro testemunho também, e esse é extraordinário. O Reagan Júnior, e eu brinquei de manhã, né? É difícil chamar ele de Júnior porque ele tem 80 anos. Mas ele não é o papai Reagan, ele é o filho do papai Reagan. E o filho dele teve um episódio de câncer no cérebro. Agora pensa comigo. Os caras vivem no cinturão da fé. É aquela área ali dos Estados Unidos conhecida, Texas, Dallas, toda aquela área conhecida como cinturão da fé. Aonde TL se estabeleceu, Oral Roberts, toda essa galera da fé está naquele perímetro. Esse cara fundou o Rema, o pai dele, fundou o Rema. Tudo que a gente aprende sobre fé, sobre palavra revelada. E o neto dele teve câncer. Agora você imagina a pressão do pai dessa criança. Quantas cobranças vieram sobre ele. Como o filho dele, um homem de fé, uma família da fé, adoeceu. E como ele ia cuidar daquilo? Ele tinha que crer para a cura se manifestar. Só que, queridos, eles não tinham tempo de fé crescer ao ponto da cura se manifestar. Eles oraram e decidiram operar o menino. Esse menino hoje é um homem, prega sobre cura. Amém. E há unção de cura, dom de cura sobre a vida dele. Amém. Cura se manifesta instantaneamente quando ele põe as mãos.
Aleluia.
Como é que a gente vai dizer, querido? Como é que a gente vai negar? Negar uma enfermidade? Negar cuidados com o nosso corpo. Eu quero ler com você alguns versículos essa noite. E talvez, não é, se você está aqui com alguma confusão, eu sei que o Senhor vai esclarecer. Filipenses no capítulo 2, versículo 25. Eu vou ler para você na versão NVI. Ela traz um pouco mais de clareza. Filipenses, capítulo 2, versículo 25. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja que estava lá em Filipo. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E ele diz o seguinte: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei para que, quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria. Honrem a homens como este. Por quê? ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, Epafrodito. A Bíblia diz que ele quase morreu, porque ele estava trabalhando por Cristo. Que estranho. Mas é porque, enquanto ele trabalhava em excesso, ele não cuidava da sua saúde. Pensa comigo, vamos trazer para os dias de hoje. Você trabalha para Cristo. Ele andava de igreja em igreja, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo. Estava lá Epafrodito evangelizando, pregando a palavra, curando, levando o recurso de uma igreja para outra, levando o recurso dos filipenses para Paulo. E aí ele parava no botequim da esquina e ele comia pastel com caldo de cana. E aí ele tinha que andar mais uma milha. E ele parava lá na outra lanchonete e comia coxinha com Coca-Cola. Estou parafraseando, amém, queridos? Mas esse homem quase morreu, porque não cuidou do corpo, trabalhou demais. Sabia que trabalhar demais, querido, a Bíblia fala sobre o preguiçoso. Nós não podemos ser preguiçosos, mas trabalhar demais sem compreender os limites do seu corpo é causar dano para o templo. Nós precisamos entender os limites. Ei, a Bíblia diz que você tem espírito de equilíbrio, moderação. E você vai conseguir equilibrar o tempo necessário para o trabalho, para frutificar, para cumprir o chamado, para cumprir o propósito, e o tempo que o seu corpo está pedindo socorro, está pedindo para, se cuida, melhora a sua alimentação, aumenta suas horas de sono, faz um exercício físico. Eita, Jeová! Para de beber Coca-Cola e comer coxinha. Para de comer pastel na birosca da esquina. Para de comer torresmo. Eu não sei, querido, cada um tem uma escolha, né? Cada um tem um gosto. Mas a verdade é, nós precisamos cuidar do corpo, porque a sua natureza é tríplice, é alma, espírito e corpo. E tudo precisa funcionar para que você cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Corra a carreira. Ai, tô acima do peso, não consigo nem correr. Amém. Vou ler mais um versículo com você. Sem condenação, amém, irmãos? Amém. Sem condenação. Depois, antes de cear, a gente pede perdão e está tudo bem. Por favor, abre lá na carta que Paulo, esse mesmo Paulo, homem de Deus, escreveu para Timóteo. 1 Timóteo, por gentileza. Gente, eu adoro pastel com caldo de cana. Por isso que eu falei. Mas eu não posso comer todo dia pastel com caldo de cana, né? Posso parar na birosca da esquina e comer. Em frente à minha casa tem uma lanchonete. E tem rodízio de caldo de cana. Pensa. Eu saio do meu condomínio e está lá. Rodízio de caldo de cana. Tem uma pastelaria também. Tem tudo. Tô rua cheia de tentação é a minha. Você abriu aí 1 Timóteo no capítulo 4. O apóstolo Paulo fala no versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O apóstolo Paulo alerta Timóteo para que ele cuide dele, para que ele cuide do templo, para que ele cuide daquilo que ele recebeu do Senhor e da doutrina. Agora, por que que o apóstolo Paulo alerta Timóteo para ele cuidar de si mesmo? E aí eu quero que você vire aí algumas páginas, no capítulo 5, no versículo 23. Ele diz o seguinte, você achou? Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Meu Deus! Isso está na Bíblia? Tá. E é provável que Timóteo também não estava se cuidando. A água naquela época não era tratada, vinha cheia de enfermidades. E o apóstolo Paulo fala: você está com um problema no estômago, quem sabe uma gastrite, uma úlcera, sei lá o quê? Está com um problema no estômago, você precisa cuidar disso. Não negligencie isso. E o remédio naquela época para isso era misturar a água no vinho, para que não bebesse tanta água, para que o vinho pudesse purificar aquela água. O apóstolo Paulo receita um remédio para a enfermidade de Timóteo. Amado, você não é escravo do remédio. Mas se for necessário, em algum momento, que não tenha condenação na sua vida se precisar tomar um remédio. Faça como eu fiz, te dou o meu testemunho. Toma o remédio, mas confessa a palavra. Toma o remédio, confessa a palavra. Até que a sua fé cresça. Amém, queridos? Um outro cuidado com o corpo, né? Agora, brincadeiras à parte do pastel. É o que você está comendo. O que você está ingerindo? Está fazendo bem para o seu corpo? É uma comida saudável? Que vai te dar vigor para você correr a sua carreira? Para você não se cansar no meio do caminho? E a Bíblia fala lá em Reis, e eu vou pedir para você abrir também, sobre a comida. Segunda Reis, no capítulo 4, por gentileza. Vou sair daqui hoje em escolta. O povo vai me bater. Segunda Reis, no capítulo 4. É, versículo 38. Diz o seguinte: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozido para os discípulos dos profetas. Imagina, né? Todos os profetas reunidos. Então saiu um ao campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colocíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. E então pararam de comer. Porém lhe disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Essa erva, se você estudar esse tipo de erva, era uma erva que causava disenteria. Agora você imagina, a água era escassa, a comida era escassa, era um momento de fome sobre a terra. E aí o que, que a gente precisa entender? Se eu só tenho esse alimento, como era o caso deles, eu vou comer e vou ficar bem. Agora, olha a estratégia do profeta. A erva causava disenteria, diarreia. O que ele manda fazer? Põe farinha na panela. Porque farinha prende o intestino. Então, era a única forma de se alimentar. Era a única coisa que tinha para comer. Então eles comeram, mas misturaram a farinha para não causar mal. Então, queridos, a pergunta para você, essa noite, com todo carinho e amor: morte está na sua panela? Ninguém vai embora não, né, gente? Oh, glória! Morte está na sua panela, querido. Aquilo que você tem comido está fazendo bem ou mal para o seu organismo? Não, eu sempre dou graças ao Senhor pelo alimento. Oh, aleluia! É o único alimento que você tem. Você só tem ele para comer. Amém, não vai te fazer mal algum. Mas não podia melhorar essa dieta, ser uma dieta mais balanceada, com talvez menos gordura, menos açúcar? Não seria melhor assim? Lembra que você tem que cuidar do corpo. Amém, queridos? Oh, glória! Sabe, queridos, quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz para Timóteo cuidar dele e da doutrina. Ele diz para Timóteo misturar vinho na água. Mas lá no final ele fala para Timóteo sobre combater o bom combate da fé. Entenda, não negligenciou a enfermidade. Mandou se cuidar, mas lembrou a Timóteo, tem um combate de fé e nesse combate você já é mais que vencedor. Uma coisa não anula a outra, querido. Você já tem a vitória, há um combate a ser feito nessa terra, mas esse combate Cristo já venceu para você. Ele já venceu todo o combate da enfermidade, ele já venceu todo o combate da falta, da escassez, ele já venceu todo o combate da tristeza, ele já venceu. Agora, nós não podemos negar que há um combate. Nós não podemos negar que existem dardos inflamados do maligno. E o que esse apóstolo Paulo fala lá para a igreja de Éfeso? No capítulo 6, a partir do versículo 10. Ele fala, olha, tem um dia mau. E quem sabe o dia mau é o dia do laudo médico. Quem sabe o dia mau é o dia da dor. Quem sabe o dia mau é o dia que talvez você não esteja tão bem emocionalmente. Ele fala que tem um dia mau. Ele diz, toda a armadura que Deus já nos deu em Cristo para manter firme nesse dia mau. E dentro dessa armadura existem dois elementos. Não vou falar sobre todos porque o foco da ministração são dois elementos dessa armadura. E ele diz, tem um escudo da fé. Escudo é uma arma de defesa. Você vai levantar o escudo da fé para apagar todos os dardos do maligno. Ei, mas tem dardo. A gente não pode negar o fato. Tem um dardo, mas eu tenho um equipamento que combate esse dardo. E ele diz, não só um elemento de defesa, uma arma de defesa, mas também uma arma de ataque. Você tem a espada da palavra. Então eu me defendo com o escudo da fé e eu avanço com a espada da palavra. Amado, tudo que o diabo quer é colocar a gente no canto do ringue. Inclusive pela ignorância. Enfermidade no corpo, taxas todas desreguladas. Eu não faço nada para melhorar. Queridos, entenda uma coisa. Muita gente usa aquele versículo que Paulo fala, né? Que o exercício físico para pouco é proveitoso. Para justificar que não faz exercício. Mas deixa eu te dizer, naquela época não tinha carro. Não tinha nenhum meio de transporte. Então eles andavam e andavam e andavam e andavam. Eles faziam exercício no seu dia a dia. Ei, mulheres, não tinha máquina de lavar. Nem água encanada. Tinha que ir até o ribeiro, pegar o jarro, botar na cabeça, trazer para casa, lavar a roupa, fazer a comida, limpar a casa. Olha quanto exercício. Ei, não tinha controle remoto. Você deitado lá no seu sofá, liga o ar-condicionado, liga a televisão. Não move uma palha, só o dedo. Naquela época não tinha nada disso. Então, a vida deles já era uma vida de exercício. E ele diz, para pouco é proveitoso. Mas ele não diz que não é proveitoso. Por que que para pouco é pouco proveitoso? Porque ele estava falando de um tempo terreno. De um tempo onde nós estamos aqui com um corpo natural. E dentro daquele contexto, ele está comparando a piedade, que é algo que nós devemos viver nessa terra, mas que reverbera para a eternidade. Então ele está falando dentro desse contexto, onde a piedade é algo que você ganha na terra e leva para o céu. Ele está falando, comparando a piedade com o exercício. Sim, o exercício físico para pouco é proveitoso. Por quê? Porque para a eternidade a gente vai levar um corpo glorificado. Esse corpo só vai ficar aqui na terra. Então há uma limitação. Mas isso não significa que eu não tenho que fazer exercício. Que eu não tenho que cuidar do meu corpo. Que eu não tenho que cuidar da minha saúde. Amém, queridos? Amém. Você que nos visita, não é sempre assim. Oh, aleluia! Tá tudo bem. Oh, glória! E eu quero, não é, encerrar com você, que a gente vai orar. Esse apóstolo Paulo, queridos, ele sofreu muita coisa. E ele não nega nada que ele sofreu. Ele mesmo diz, em 2 Coríntios, no capítulo 11, tudo aquilo que veio sobre a vida dele, naufrágio, chicotada, açoite, ele diz, morte. Porque a Bíblia diz que houve um momento onde bateram tanto nele, que dá-se a entender que ele morreu, e a oração dos discípulos ali vivificou, trouxe ressurreição para ele. Ele não negou nada daquilo que ele havia vivido, ele reconheceu. Mas sabe que no final de tudo ele diz, mas eu combati esse bom combate. Eu já corri a minha carreira. E agora os céus me esperam. Mas sabe que teve um dia que ele disse que era melhor ficar do que ir? Ele disse, eu estou aqui nessa terra. Morrer é infinitamente melhor. Mas eu escolho ainda ficar aqui para abençoar mais pessoas. Então, ele escolheu ficar mais tempo, mesmo diante de tudo que ele passou. Mas ele não negou nada daquilo que ele passou. Mas ele cria que havia um Deus que estava guardando a vida dele. Ele tinha uma palavra sobre o ministério dele, que ele ia chegar aos judeus, aos gentios e aos reis, aos imperadores. E certa vez, querido, quando ele estava desanimado da fé, preso, lá em Romanos, a palavra fala que ele teve uma visão. Cristo foi visitá-lo aquela noite. E ele diz, ei, Paulo, se levanta, se anima, porque você vai chegar em Roma. Roma era talvez o destino final do apóstolo Paulo. Mas, queridos, você tem também um ministério sobre a sua vida. E nenhum engano vai te parar, nenhuma enfermidade vai te parar, nenhuma negligência quanto ao seu corpo físico vai te parar. Não, amado, você hoje, você entendeu, você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Você precisa parar. Queridos, será que a gente é melhor do que Deus? Não, né? É uma pergunta retórica. Mas sabe que a Bíblia diz que Deus descansou? Agora eu te pergunto, Deus se cansa? Por que que Deus descansou? Deus estava nos ensinando sobre descanso. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Deus está nos ensinando sobre descanso. Você trabalha 6 dias, mas você descansa no 7º dia. É o seu dia de descanso. E você não vai ser como Epafrodito, que vai quase morrer porque negligenciou a saúde, o cuidado com o seu corpo. Amém, queridos? Amado, tem uma vida para você viver. E a Bíblia diz, queridos, que essa vida em Cristo é uma vida de vitória. Então você não vai morrer antes do tempo, porque não se cuidou, porque negligenciou o templo. Não, você vai se cuidar em tudo, em espírito, alma e corpo. Porque você é um ser completo em espírito, alma e corpo. E sabe o que, que vai para a eternidade? É espírito, alma e corpo. Agora deixa eu te dizer, Jesus já havia ressuscitado, o corpo de Jesus já estava glorificado, e para que ele pudesse se apresentar para aqueles discípulos de pouca fé, porque fé tem tamanho, e se o tamanho da nossa fé não está para a cura se manifestar instantaneamente, venha para o centro de cura, amém, onde a sua fé vai ser alimentada e vai crescer. Enquanto a sua fé ainda está no processo de crescimento, está tudo bem você usar o remédio, você fazer a cirurgia, está tudo bem. Ei, é doutor Emanuel que te opera. É doutor Emanuel que está no centro cirúrgico. São os anjos que estão ali cercando a sua vida, porque a Bíblia diz que os anjos acampam ao nosso redor para trazer livramento. Você não vai para o centro cirúrgico sozinho, querido, você tem uma palavra. Você tem um Deus que te guarda, que te protege. A boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Está tudo bem. Amém, queridos? Oh, glória. O apóstolo Paulo, ele nos dá lições sobre como nós conduzimos o nosso corpo. E aí, voltando para Jesus, ressurreto, a Bíblia diz que Jesus mostra as feridas e os cravos. Ei, então alguma coisa do nosso corpo físico vai para a eternidade. O que que você vai levar para a eternidade? Qual o traço do seu corpo físico que você vai levar para a eternidade? Porque ainda que o corpo tiver sido revestido de toda a glória, aquilo que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade, alguns traços vão ficar. Então vamos cuidar enquanto há tempo. O Senhor está nos dando um tempo para nós cuidarmos do corpo físico. E talvez você esteja aqui e esteja pensando: ah, mas eu não consigo. Consegue? Você consegue, você é uma pessoa determinada no Senhor. E sabe que o Senhor vai te ajudar na dieta, porque há um interesse que o seu corpo fique bem. O Senhor vai te ajudar, querido, se você precisar cuidar das suas emoções, da sua alma, o Senhor vai te ajudar. Não adianta negar o fato. O que nós vamos fazer? Passar por cima com a declaração da palavra. Mandar ele sair da nossa frente com a declaração da palavra. Mas eu não posso negar que ele está lá, porque fé não mente. Amém. Oh, glória. Sabe, queridos, eu creio que o Senhor mexeu em algumas coisas dentro de nós, porque era muito sério essa palavra. E eu creio que essa noite o conhecimento chegou. Agora, eu sou limitada, eu vou até uma parte. Eu não consigo alcançar todo o seu coração. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele vai completar. Aquilo que ficou talvez nebuloso, ele vai trazer a revelação. E cada um tem uma circunstância, cada um tem uma vida, cada um tem uma história. E o Espírito Santo é aquele que é capaz de alcançar cada um no seu nível. No seu nível de fé, no seu nível de conhecimento, no seu nível de dificuldade como ser humano. O Espírito Santo alcança o seu nível. Agora, o convite essa noite é para a gente não se conformar, e para a gente não ignorar, e para a gente não negar se há algum sintoma. Mas é para a gente crer, declarar fé e crer que a cura vai se manifestar. Pode ser, assim como o Greg, pode ser que ela se manifeste na cirurgia. Pode ser que seja como foi comigo, que ela se manifeste no período que eu precisava elevar a minha fé, tomando remédio, mas declarando a palavra. Porque a palavra está acima de qualquer medicação. Doutor Emanuel está acima de qualquer médico. Mas você entende que há necessidade de um equilíbrio? Porque a gente não pode cair em nenhum dos dois lados da estrada. A gente não pode cair no lado da estrada que nega aquilo que está acontecendo. Mas a gente tem a palavra, que já vencemos todas as circunstâncias. Amém.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.